Welcome to the internet, my friend. How can I help you?
I'm interested in upgrading my 28.8 kilobaud internet connection to a 1.5 megabit fiber optic T1 line. Will you be able to provide an IP router that's compatible with my token ring Ethernet LAN configuration?
Então, bom dia, boa tarde, boa noite.
Era uma fome de fazer, fome de divulgar, fome de partilhar, fome de aprender.
Pois.
Ouço a rádio e parece que nascem todos ensinados, que tivessem que fazer alguma coisa. Rádio Universidade de Coimbra, isso para mim é passado.
Presente e bem presente é Clepsidra aqui na Rádio Universidade de Coimbra, todas as sextas, inicialmente, depois com repetição às quartas. Clepsidra na Rádio Universidade de Coimbra, conversas de café à mesa da rádio. Aqui está mais uma emissão da Clepsidra. Música e conversas. Atalho de foice. Clepsidra.
Clepsidra.
Música
e conversas.
Atalho de foice.
Boa noite.
Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Cá estamos para mais uma emissão da Clepsidra. Estamos eu, João Pedro Gonçalves, o Filipe Sousa, que acabou de chegar, e o Francisco, que já cá está desde ontem. Ele, aliás, não dormiu. Olá, Francisco, viva.
Olá, muito bem.
Cabe-te a ti a escolha da primeira música. Eu tenho que dizer ao auditório, entre os quais no auditório deve estar já o António Pinheiro, que é minha aqui da Clepsidra, que não vou passar a versão ao vivo do nosso amigo do Norte de África. Como é que ele se chama? Khaled. O Khaled, ele deu-me uma versão ao vivo, mas eu esqueci-me dela em casa, uma versão do Khaled. Também tem uma outra música com efeitos diferentes que aqui passa habitualmente, mas não, a música inicial é escolhida pelo Francisco Costa. Francisco, diz lá a escolha e o porquê. Parece quase um programa da concorrência aqui ao lado.
Eu acho que, antes de mais, boa noite a todos.
Antes mesmo, bom dia.
Bom dia, ou onde quer que esteja. eu acho que é importante, antes mais, da música.
Onde quer que esteja também é uma frase.
Bem mais importante falarmos, se calhar, no tema mais premente.
Não me digas 400, 800 milhões, 550 milhões, porque... 0,234%, não, pá, porque isto, 10%.
Porque isto dá-me a ideia que é o princípio do fim.
Vamos rindo um bocadinho.
Sim,
enquanto é tempo.
É o princípio do fim, muito sinceramente.
Ai! Conforme isto é o indicativo.
Conforme isto está neste momento a decorrer em termos políticos, Portugal caminha para uma.
Francisco, mas proximidade... achas que José Sócrates não é uma pessoa credível? Achas que casos tipo a Universidade Aberta, escutas telefónicas, dramatizações
de restaurante,
escutas de mesas de restaurante, Mário Crespo, achas que isto belisca minimamente...
Ele provavelmente eu acho que para ele, ele provavelmente deve pensar que não belisca.
Fora.
Que não belisca, ou portanto que está acima de qualquer tipo de beliscanço. Mas, no entanto, isto não é bem assim, porque naturalmente que a imagem dele...
E lá fora sabe fazer contas, é uma chatice.
A imagem dele neste momento não é a melhor.
Se afinar de entrar...
E, portanto, neste momento existe...
Agora estão-se a cumprimentar todos aqui, ao vivo.
Acaba por ser sempre mais do mesmo, não é?
Uhum.
E eu não sei até que ponto é que isto não vai dar, não vai...
Oh, Francisco, agora deixa-me fazer-te uma pergunta, já que estamos a falar...
Mas estavas para introduzir
uns 300 milhões, ou uma coisa assim do género.
Não, 800.
Eu sinceramente ainda não consigo perceber.
400.
Aqui a única coisa que eu já percebi é que, pelos vistos...
O Serafim Duarte é que ultimamente comenta as bolsas do mundo inteiro.
Teixeira dos Santos, pelos vistos, enganou-se a fazer umas contas nos milhares de milhões de euros.
É normal.
E depois, foi obviamente...
Ele não era bom
a
matemática.
Mas depois...
Mas deu professor de finanças.
Esta é a parte que eu não percebo muito bem, porque... economia para mim é um caso muito complicado, mas basicamente afinal aquelas contas que falharam fazem com que Portugal esteja endividado em mais uns milhares de milhões de euros.
Uhum.
Mas
isso aí deixa ver.
Mas o TGV também já lá vai. O TGV é uma questão engraçada. Mas depois, afinal, 300 milhões de euros já não tem mal.
É o sol, Francisco. Isto é o sol, este barulho.
Não é o sol, mas é muito parecido com o sol. Aliás...
É a lua.
É a lua.
Exatamente. Aliás, eu acho que, relativamente ao TGV, estamos há pouco a falar do TGV, eu acho que nós vamos em grande velocidade para o buraco. Isto para nos... E no público de hoje...
Mas o Filipe Sousa não tinha acabado.
Se vais para o TGV, então bem aproveito já e lanço aqui uma questão que também é uma dúvida que eu tenho.
Que é o Meta Mondego que já fechou a linha da Lausanne.
Na altura em que Manuela Ferreira Leite assinou lá o papelinho que dizia que Portugal ia, conjuntamente com a Espanha, ter a linha de alta velocidade para o comboio de alta velocidade, quando isso foi assinado, eu tenho uma dúvida muito complicada, que é: nessa altura havia alguma previsão de se descobrir petróleo ou ouro em Portugal? É que eu acho que nós continuamos na mesma desde há muitos anos e nunca houve dinheiro para essas coisas.
Descobriu-se numa ex-colónia portuguesa, no Brasil.
Mas já há muitos anos. E, entretanto, também há uma coisa... Há uma coisa que me faz... Que me faz ter mais dúvidas ainda, que é... Então, afinal... O TGV só vai diminuir meia hora na viagem. Mas quando isto foi assinado... Quando isto foi assinado, havia alguma previsão de haver um comboio supersónico na altura em que fosse montada a linha e que fosse posto lá o comboiozito para, sei lá, para reduzir num dia uma viagem?
Mas a ti não te basta bater agora no PS?
Eu acho que...
Bater na Manuela Ferreira Leite?
Não, quer dizer, eu acho isto curioso.
Acaba por ser sempre este regime de rotatividade que nós temos em Portugal, é sempre mais do mesmo, ou seja, quer estando lá o Partido Socialista ou o Partido Social Democrata, é sempre a mesma coisa, portanto, acaba por não mudar.
Uns afinam as asneiras, os outros fazem...
E depois... dramáticos portugueses ainda não tenham percebido isso.
Isto é dramático.
Temos opções.
Isso é dramático. Isso é extremamente dramático e as pessoas...
Há quantos anos?
Cada vez mais isto infelizmente, cada vez mais isto é uma terra de cegos.
Uhum.
E, portanto, quem vai, infelizmente é assim. E portanto, e vemos o buraco que nós temos. Deixa-me só.
Eu tenho aqui uma missão contextualizar... que é descobrir alguém que proteja e que defenda este
contextualizar...
governo.
Não, contextualizar. Porque
eu, por exemplo, não gosto de nenhum dos políticos.
Deixa-me só.
Mas nem do Serafim Duarte, político profissional.
Serafim Duarte só não gosto de ele. Eu não gosto dele quando ele é político.
É um cidadão interventivo. Deixa-me só, porque acho que é importante.
Olha, o Francisco Costa, boa.
O público hoje traz uma diferenças e semelhanças entre...
O público dirigido pelo Zé Manuel Fernandes.
Não, agora para uma senhora. Agora uma senhora.
Esse é um caso resolvido.
Sim, já foi resolvido isso. E diz, diferenças entre semelhanças entre Portugal e a Grécia. Então, no que diz respeito ao déficit público, Portugal tem 9,3%, a Grécia 12,7%. Dívida pública, Portugal 76,6%, Grécia 113,4%.
Ah, não,
posicionamento do investimento internacional.
Se as contas estiverem bem
Portugal feitas. Menos 109,2%, a Grécia menos 86%. Ou seja, nós conseguimos estar pior que a Grécia. Do ponto de vista na posição de investimento internacional. Crescimento potencial, Portugal 0,3%, Grécia 1,6%. Taxa de desemprego. Portugal 9,5%, Grécia
9%. Portanto,
ou seja, afinal, quem é que está no buraco? Somos nós?
É a Grécia ou somos nós? Eles é que se vêem gregos. Logo por aí.
Se vêem gregos. E tem aquele alfabeto que ninguém entende também.
Os ómegas. Já deu em relógio.
Os estudiosos como o Serafim Duarte. Ainda tiveram que estudar o alfabeto grego. Mas viu-se grego. Oh, Serafim Duarte, estávamos para lançar a música. A música, então, o disco é Serafim Duarte.
A música é assim. Quer dizer, eu já disse aqui várias vezes e não é nenhuma. Não deve ter descoberto nenhuma.
Nenhum poço de petróleo.
Nenhum poço de petróleo. Nem sequer fui muito original nisso. Venho dizendo há muito tempo que, na verdade, quem manda na economia mundial é o império da grande finança. Portanto, daí que se fala numa financiarização da economia. Isto, que parece uma verdade lá para a Alice, não é uma coisa muito interiorizada por muita gente.
Isso é como os vírus, ninguém lhe vê a cara, não é?
É por uma razão muito simples. Quer dizer, hoje já disse isso várias vezes.
Mas às vezes até nem é grande
problema. Os governos não são mais do que títeres nas mãos, de facto, do FMI, do Banco Mundial, das empresas de rating e outras coisas.
Mas eu pensava que desde que tínhamos entrado na Comunidade Económica Europeia, a atual União Europeia, que o FMI nunca mais voltava aqui a pôr o...
O FMI nunca é omnipresente, é como Deus. Está em todo lado. É omnipresente.
Qualquer dia temos o FMI a entrar, sei
ele
lá.
Ele está no meio de nós.
Mas eu quero dizer, portanto, para tirar esta...
Eu até pus de lado aquele disco do José Mário Branco, o FMI, mas afinal...
Depois desta tirada, que é uma... creio que é uma lapaliçada, digamos assim. É evidente per si. Mas não é interiorizada. E, portanto, eu ouvia, em conversa solta, ouvia anteontem, creio eu, o Teixeira dos Santos, quando a Bolsa Portuguesa foi... violentamente atacadas pelos predadores, violentamente atacada pelos predadores internacionais, especuladores, dizer qualquer coisa como que eu achei muita piada, dizer isto é o instinto animalesco no seu mais estado puro, instinto animalesco, animal instinto, da Bolsa. E eu dei uma vontade de rir.
Ministro das Finanças,
sim,
falar.
Deu uma vontade de rir do Caraças, porque eu também mesmo do Caraças, porque dizia eu, ia no carro, ouvia aquilo e dizia assim: mas este gajo é uma cambada, isto ligas com aquilo que eu disse antes, sabe? Se que mais que estão a brincar com a gente, mas qual é a natureza? Reparem bem, sublinhei, a natureza deste capital financeiro não é mesmo uma natureza predadora.
E ficaste,
não são mesmo predadoras.
Ficaste contente porque
não achei que,
enfim, eles estão a comer o regime que alimenta, não é?
Sim, não só.
Mas não há outro, não é? A verdade é que não há outro.
De vez em quando desperto.
Mas há outras formas de estar neste regime.
Quando lhes amassam o cachaço, quando lhes mordem no cachaço, é que se lembram: ai, que Del Rey, que sempre foi assim, é tão mauzinho.
Deixa-me lembrar ao Serafim, não é? Não é ele que eles. Porque não é eles que
pois não, é
mordido
todos.
O cachaço.
Pois
porque
não,
nós, é os nossos, o nosso pessoal de topo, não é? Este pessoal vai sair daqui para onde? para empresas.
Para
não
a Caixa,
não é?
Geral de Depósitos.
Caixa Geral de Depósitos, etc.
Onde está, essa grande sábia? Esta semana, por acaso, esta semana li.
A Celeste Cardona.
Li. Estás-te a referir à insigne figura da finanças.
Exatamente, uma coisa absolutamente assustadora.
A doutora Celeste.
Doutora Celeste Cardona. A Miss Sábia
das Finanças.
Tem um mestrado e doutoramento em finanças e, portanto, e
as coisas mais.
Honoris causa, não?
Acho que foi na Independente.
já que falámos em Teixeira dos Santos, eu mais uma vez fiquei com uma dúvida hoje. Estava a ler o jornal e vi que o Guilherme Silva, esse senhor do PSD,
também é recomendável,
acusou Teixeira dos Santos de cometer um atentado à democracia. E porquê? Porque, pelos vistos, ele, para contornar esta decisão do Parlamento de aprovar a alteração à lei das finanças regionais, ele vai socorrer-se de uma lei, veja-se, uma lei que o deixa atentar à democracia, que foi criada, pasmem-se, por Manuela Ferreira Leite.
A senhora que suspendeu também a democracia.
A senhora Ferreira Leite, quando criou isso, era provavelmente foi um mecanismo que ela usou para ajudar a reforçar a democracia. Agora está a ser aproveitado para o mal. Algo que ela queria para o bem.
Eu até me permito corrigir que neste mundo não é só a grande finança que manda, é também o Alberto João Jardim.
Essa aí é uma história mal contada. Essa aí é uma história muito mal contada, mas eu já lá vou. E essa é uma história muito mal contada.
O Alberto João Jardim deve estar a rir, a pensar.
Eu tive alguns amigos meus que me telefonaram ontem a dizer, muito, muito alvoroçados. Mas o bloco vota ao lado da direita para engordar o Jardim e não sei quantos e tal, para o Alberto João Jardim. É pá, não estou a perceber.
E o Bloco introduziu aquela: nós não estamos a defender o Jardim, estamos a defender o povo madeirense.
Não, e é verdade.
Porque
e
não perdemos o nosso deputado.
Não, é que é justamente verdade, só que aí há umas meias verdades que é justamente verdade.
Claro.
É verdade. Quando as autarquias públicas,
engraçado que ninguém disse para acabarem lá com a Zona Franca, nem nada disso.
Não, diz o Bloco há muito tempo.
Diz altinho. Agora o Bloco e o PC disseram no baixinho.
Não, é que o ridículo disto, vejamos o ridículo disto, é que toda a gente embarcou, outra característica do Zé Povinho português, que embarca facilmente em dramatizações. Ai, que se...
Ora, viva!
Também estava. O que é que está em causa? Para não fazermos aquele discurso do. Para que não fazemos aquele discurso de que são 50 milhões? O que é que são 50 milhões?
Desculpa, mas são 50 ou 800 milhões.
Pera. Eu tinha visto 300.
Não, mas depois, o governo não diz isso. O que está em causa.
Eu acho que é um cheque de 100 euros e resolve.
O que está em causa.
Serafim, uma coisa que.
Ao
governo dizer as coisas. O governo nunca diz nada, porque aquilo que se vem a descobrir depois.
Que é mentira.
Efetivamente, os valores já não são esses.
Repara, isto é muito engraçado.
O presidente ganha umas eleições.
Isso é muito engraçado. Que é assim, o governo em dezembro.
É que tem que ser engraçado, senão entramos em depressão todos.
No dia 5 de fevereiro, em dezembro, quando o orçamento ratificativo ainda, em dezembro, aprovou o PS da Madeira. Aprovou na Madeira a lei das finanças regionais.
Mas está a ser coerente, porque o deputado da Madeira votou.
Não, mas está bem. E o governo aprovou. Deu ao Governo Regional da Madeira mais 79 milhões em aumento da dívida. O governo do Sócrates.
Isso é uma obstadinha. 79 milhões. Mas agora querem um pacote.
E agora fazem uma.
Mas eles darem 79 milhões de livre montada é uma coisa.
E agora fazem uma dramatização quando o que está em causa é justamente uma moralização.
50 milhões.
Não é 50 milhões, é de financiamento do local regional. Tem que ter regras, tem que haver financiamento.
Mas esses 50 são o último número obtido. Porque antes aquilo que se queria, pelos vistos, a Madeira tem uma dívida.
Não, mas são os economistas.
1100 e tal milhões.
Não, eles neste momento têm pelos vistos 900 e tal e querem mais 300, endividar-se em mais 300.
Pois, mas não está em causa. O que eles podem querer o que quiserem, mas o que o governo dramatizou é outra coisa. Porque ninguém diz, por exemplo, que o Bloco fez várias propostas para a ratificação disso e que poupou 150 milhões. deram espaço. Aliás, deve-se dizer que o único partido que não votou a lei das finanças regionais no Parlamento da Madeira foi o Bloco. Todos os outros aprovaram, incluindo o PCP, o PS, o PSD e o CDS. Todos aprovaram na Madeira.
O Bloco foi anti-madeirense.
Aprovou. E, portanto, nesta negociação, o Bloco propôs um conjunto, que foram aprovadas, aliás, pelo PS, de que visam uma redução de 150 milhões neste regabofo da Madeira, neste regabofo do despesismo da Madeira, e que estava previsto pelo Governo, nomeadamente 37 milhões, eu até fixei aqui, de retenção de valores de IRC, IRS e IVA, só, portanto, que portanto, podiam ser, portanto, em relação a estes valores fiscais praticados nas regiões autónomas, com a simples passagem de que se pretendia passar de 30% para 35% a possibilidade de retenção. Ora, 5% de diferença são nada mais, nada menos que 37 milhões de euros só para a despesa fiscal da Madeira. E outra, também por proposta do Bloco, foi eliminada uma coisa que estava proposta e originalmente prevista na lei aprovada pela Assembleia da República Legislativa da Madeira, que era a retroatividade da aplicação da nova fórmula de cálculo ao financiamento das regiões autónomas, que implicava uma despesa de mais 111 milhões de euros.
Depois de te ouvir, eu acho que vai ser mesmo o próximo Ministro das Finanças.
Não, é só para dizer que...
Começaste pelas bolsas e agora já analisas os números de uma forma que Vítor Batista não conseguiu minimamente acompanhar.
É só para concluir isto, que é para não lançar a poeira, fazemos baixar a poeira dos números, não é? O que é que o vinho português embarca e engole como bacalhau lançado ao anzol? Há um drama das finanças públicas e uma coisa absolutamente insuportável que é...
Mas vamos ficar as coisas...
A lei das finanças regionais. Ora bem, o que está em causa é tão somente isto. Há uma tática, uma estratégia do PS de dramatização o mais possível da situação política.
Pinheiro, boa noite.
Aliás, no seguimento daquilo que tem vindo a fazer, objetivo muito claro.
Estou a tentar ouvir o Serafim com toda a...
Não, mas não é isso. Deixa-me perguntar uma coisa.
Só para saber o que é que o Louçã vai dizer amanhã. Pronto, amanhã o Louçã vai dizer isto.
Não, vai. Deixa-me só concluir o raciocínio. Calma já. É que para mim é muito claro o que é que está em causa. O que está em causa é isto. O governo, o PS não sabe governar.
A forma do governo que o...
Olha para a direita e diz: o PSD não existe. Não é alternativa. É óbvio que o Bloco e o PC não são alternativa de governo. E muito menos o CDS. E então isto é muito simples de fazer as contas.
É uma questão de fazer as contas.
Portanto, ou seja,
é fácil.
Dramatizemos o mais possível para provocar novas eleições, obviamente, e obter uma maioria, claro, uma maioria absoluta.
Esta semana foi sintomática nesse aspecto.
Eu já ouvi 004.
003.
Quando nós temos da semana passada uma notícia em que dá conta de que José Sócrates terá dito que se demitia. Depois a seguir, esta semana ouvimos falar também de Teixeira dos Santos.
Ao contrário,
como quiseres.
Sempre ao contrário. Pronto. Primeiro o Teixeira dos Santos. Pronto. E depois o Teixeira dos Santos.
É o guru
ontem, ontem. Vemos esse sábio,
o Augusto Santos Silva, também ameaçou e o pessoal ficou todo atrapalhado.
Ficamos todos assustados.
E a Celeste Cardona também.
Clava um tamawok.
Eu acho.
Ontem tivemos, relativamente àquilo que o Serafim está a dizer, ontem tivemos o Teixeira dos Santos completamente a montar um cenário.
O Cavaco também era para ser.
Não, o rapaz tem
jeito. E um cenário altamente prejudicial para a economia portuguesa.
Exatamente.
Dar que foi logo repetido a nível internacional por vários analistas que agravaram ainda mais. Deixa-me só com isto. Que agravaram ainda mais os spreads dos juros da dívida pública.
É o safado.
O que significa que alguém está a ganhar com isto tudo.
Ó Serafim, também te garanto.
Larguíssimos milhões de euros à custa da especulação em toda a dívida pública.
Eu também te garanto uma coisa. Digam o que disserem, eles aproveitam para subir o spread. Pinheiro, estão na onda.
Tenho algumas ideias porque tenho vindo a ouvir.
António Faisal. Pinheiro.
Exatamente. Faz aula, não é?
Faz aula, porque... Pinheiro.
Olha, mas vais começar as frases por... Ou seja...
Ou seja, pronto, e começo.
É que isso é muito bom.
Anda lá, faz aula. Não, diz lá se tens alguma coisa a dizer.
Não, aparece... Eu estou completamente de acordo com o que diz o Ricardo Costa. Eu acho que o país não
entende. Quem é o Ricardo Costa? Eu, opa, fala de gente conhecida. Eu,
esse o Ricardo Costa está no Porto de Mal. Você
não é assessor do governo, não é assessor do
diretor do
Isso. Não, ainda se cita o Serafim Duarte, ou o Filipe Sousa, ou o Francisco Costa, ou o João Pedro Gonçalves, esse grande pensador do século XXI.
Nem lá fora, nem cá dentro, ninguém ia entender que houvesse uma crise política por causa de uma coisa destas. E estando o orçamento viabilizado pelo maior partido da oposição. Aliás, eu não tenho pachorra para esta discussão. Ontem ainda tentei ver. Aliás, tive que gramar a Guiar Branco contra o Assis. Depois a seguir tínhamos o Guilherme Silva com o Vítor Batista. E pá, não há pachorra para
uma coisa. Mas Guilherme Silva, Vítor Batista foi 10 a 0.
Não é isso.
10 a 0.
Eu não vi até ao fim porque não tenho paciência. Não tenho paciência para isso. Não tenho paciência. Sabes porquê? Porque ninguém ia entender que por causa de uma pequena. Na questão, se colocasse a estabilidade do país em causa.
Mas também concordas com o Serafim que essa estabilidade está posta em causa a partir do momento em que se faz o implemento como foi feito pelo Ministro das Finanças, que é uma figura ouvida internacionalmente.
Eu acabei de ouvir a entrevista do Teixeira dos Santos à CNN. E o que nós estamos a passar...
Não fala inglês. Fala
lindamente.
Inglês.
Lindamente.
Se calhar aprendeu inglês, que esqueceu-se também.
Lindamente, falou lindamente inglês. Explicou muito bem o que se passa.
Fez outro
Eu acho que há aqui uma questão que nós também temos que pensar. Qualquer partido...
Os sapatos também...
Qualquer partido que está no governo tem direito a... Tem direito a, dialogando com certeza com os partidos da oposição, mas também tem direito a decidir a sua política. E este governo? Eu tenho que elogiar o governo neste momento pela responsabilidade que teve, porque já levou uma pancada com o Código Contributivo, que era uma política do governo. A seguir veio já não sei o quê, que também tiveram que gramar, não é? E agora, fez marcha atrás, admito que o fez, mas acho que foi uma atitude responsável, porque quem visse agora a entrevista do Teixeira dos Santos ao CNN percebia que se criou com esta coisa dos ratings e da economia e das agências e do FMI, basta haver um rumorzinho internacional.
Claro.
Ora bem, que as coisas estão a correr mal. E o Almunia? E o comissário Almunia, que é um incompetente? Que é um incompetente?
Meteu como, aliás, Cavaco...
Que é um incompetente. Meteu o pé na argola. Porque não se faz com o discurso.
E é um bocado irresponsável.
É tão irresponsável.
Quem chamou?
Que teve que pedir à porta-voz no dia seguinte para vir dizer bom, não era bem assim, ele não queria dizer
não
isto.
Não foi bem o que eu disse. Pronto, não foi bem o que eu disse.
Pronto, não foi bem o que eu disse. Pronto. Ora, com isto, o Almunia penalizou a economia espanhola e portuguesa em muitos milhões de euros.
Mas põe muitos milhões. Põe muitos milhões.
Pior do que isto, só aquela tripla de luxo, Betancourt, Carvalhal e Salema Garção, que conseguiram fazer com o Sporting que tivesse aquela coisa na terça-feira, uma coisa extraordinária. Portanto, o Almunia está a este nível, está a nível do Betancourt e desta gente.
Não, está ao nível do arroz de frango.
Agora do arrozada de frango. Agora é
tão baixo.
Agora é assim, parece-me o seguinte: parece-me que não há, de facto, espaço. E Portugal, neste momento, tem os holofotes. Basta dizer que a CNN está em cima do acontecimento. E quem vê a CNN é o mundo inteiro.
Exato.
E, portanto,
Fernando
dos Santos, e lá vai o Fernando dos Santos, num inglês fluente, explicar que o governo conseguiu uma saída para a frente, apesar de politicamente e internamente ter recuado, o governo conseguiu sair para a frente através de um instrumento jurídico, quer dizer assim. Então, o senhor, pergunta-lhe, quer dizer que a oposição aprovou uma medida que vai permitir às regiões autónomas, numa altura de grande crise em que Portugal está sobre os holofotes de todo o mundo, que elas se endividem ainda mais, criando uma imagem de despesismo, e o senhor está a dizer que vai cortar nisso. E ele disse, vou, porque vou usar os instrumentos que a lei me permite para o fazer.
Exato.
E, portanto, ele deu uma imagem de credibilidade
para se aproximar aos Estados Unidos e dizer
os Estados Unidos não têm nada a ver com isto. Estão-se bem ralando para isto.
Que as figuras estão...
Os Estados Unidos estão-se bem ralando para isto.
E acabou por reforçar uma medida de credibilidade que os gestores públicos e os ministros, etc., vão baixar em 50%
agora,
do ordenado.
Deixa-me só tirar duas conclusões. Deixa-me só tirar duas conclusões. João, deixa-me só tirar duas conclusões deste raciocínio. Só muito, muito curtas.
Tu ficaste apaixonado pelo inglês do Teixeira
dos Santos. Não, ele falou bem e deu uma imagem de credibilidade ao país. Agora, há aqui duas questões que se levantam. A primeira tem a ver até quando é que o governo governo vai sucessivo, já recuou. Não me recordo qual foi o outro episódio, mas o mais importante foi o Código Contributivo. Recuou agora neste, e houve um aqui, aqui há dois meses também, um problema qualquer, que também foi aprovado na tal chamada coligação negativa de todos os partidos da oposição. E, portanto, resta saber até que ponto e até quando é que o governo vai continuar
nesta política. Foi o pagamento especial por conta.
Foi o pagamento especial por conta. Vai continuar nesta política de aceitar e continuar à frente do governo sem se demitir. Isso foi, na minha opinião, um bom ponto, mas vamos saber se isto, como dizia o Serafim há bocadinho, se isto vai durar muito mais tempo. Estamos numa dramatização que é preocupante. Segundo aspecto, parece-me que com estas querelas artificiais se cava cada vez maior e mais fundo o fosso entre os cidadãos e a sociedade e os políticos. As pessoas não entendem estas guerras de palacianas. Reage o Bloco, reage o PC, reajo eu, reages tu, votas tu, não votas tu. As pessoas querem que estabilidade...
Quem é que vai capitalizar este descontentamento? Uma figura credível?
Estou a falar de um sistema. Estou a falar de um sistema político onde a distância entre os cidadãos e os políticos, a distância entre os cidadãos e os órgãos de soberania, e os partidos políticos e os agentes políticos, deixa-me só concluir, não conseguem entender que estão longe da vida real e que as pessoas não entendem estas querelas. Ninguém entende que esteja posta em causa a credibilidade internacional do país e a estabilidade política por uma questão. Porque fui eu que propus, não foste tu, foi o Bloco não votou, votei eu, votaste tu, foi os Açores, é o PS, agora é o PSD, porque é o João Jardim, é sempre o mesmo.
Isso
o PS.
É simplificação.
Enfim,
a mais.
Não é,
isso
é isto.
Simplificação
não
mais
é isto. Não é isto. Primeiro, não é isto. Deixa, vai um cidadão comum, vê se ele percebe, ou se está aí, nem está aí. Na primeiro, lei das finanças primeiro, e eu até acho que sou uma pessoa, deixa-me só concluir, eu até acho que sou uma pessoa minimamente atípica, mas comecei por dizer que não tenho definitivamente nenhuma pachorra para aturar esta questão. Primeira questão. Segunda, o fosso entre a sociedade e os órgãos de soberania e os políticos está cada vez maior. E isto é que é a nota que se
telegraficamente, primeira nota, sobre o fosso entre os cidadãos.
Quiseres falar do Tincur,
não,
telegraficamente,
sobre o fosso entre cidadãos e a classe política, é há muito tempo que isso existe. Há muito. Não é de agora, não é de agora. Não é de agora. Não é de agora e tende a agravar-se.
Ah, bom.
Segunda questão.
Estamos de acordo. Com querelas palacianas.
Não é só com questão das querelas. Não, isso é assim, não é por causa das querelas palacianas, é por tudo. É por tudo. Eu disse que era telegraficamente, portanto não vou alongar-me. Depois, se a discussão assim houver, pronunciar-me sobre outras coisas. Segundo, a oportunidade da posição do governo e do Teixeira dos Santos e a sua adequabilidade à situação é a mesma que aquela figura do elefante numa loja de porcelana. Isto é, parte, rebenta com tudo, e depois vem com a trombinha dizer: está aqui uma chávenazinha inteira. Olha, está aqui uma chávenazinha inteira. E tal. Portanto, é a imagem que me ocorre. E portanto.
Falar em trombinha.
Portanto, pensei que o governo estava a falar e estava preocupado com coisas pouco como, já aqui trouxe também, não fui original disso, sou um cidadão atento, vou lendo as coisas e vou-me trazendo aqui. Os 600 milhões de gastos pelo governo em consultadorias jurídicas e os 2 mil milhões, deixa-me acabar a frase,
Serafim,
2 mil milhões em contrapartidas militares.
Mas tu dizes-me que o governo gastou 600 milhões e não quer dar 50 à Madeira.
Deixa-me aquela frase. 2 mil milhões contratualizados com empresas fornecedoras de tanques, de helicópteros, de submarinos, porque sim, porque a nossa integridade e a soberania nacional está em causa. Os espanhóis estão aí mesmo à porta para nos invadir e precisamos dos submarinos para pôr na fronteira, na raia de Espanha, na raia. Ora, chegou o enviado do Alberto João Jardim ou do Sócrates, não sei.
Não, à esquerda do Alberto.
E portanto,
faz esta pergunta de brincar ao rapaz quando está assim. Olha, imagina
se ele pensa que isto é o coro misto.
Quando disse os partidos da Aliança, à esquerda,
Zé Braga, daqui a pouco. Deus, Zé Braga.
Portanto, o que eu quero dizer para concluir é assim: é tão somente isto. É evidente que é preciso seriedade nas contas públicas, é preciso moralizar nomeadamente a finança e os mercados e moralizar, desde coisas que já tinha dito aqui muitas vezes, desde os fabulosos prémios e ordenados de gestores portugueses, que são
ao nível dos melhores do mundo,
dos salários, não são ao nível, são muito acima.
Aqui falei acima. Que agora já vai fazendo caminho, curiosamente já vai fazendo caminho, que é na, a taxação de, das mais-valias bolsistas, ou, como tu há bocado dizias, que ninguém esqueceu, porque no Bloco não se esquece disso, e outras forças políticas não se esquecem disso, de, dos paraísos fiscais, como na Madeira, que serviram para fazer também cosméticas.
Servem para aumentar o PIB.
Exatamente. Pois, o PIB de artificialmente. Artificialmente. É. E, portanto, estamos a falar de coisas como endividamento que o senhor Paulo Portas, por exemplo, provocou ao país também, em mais de mil milhões de euros.
Em submarinos, sim.
Em submarinos, fora os mais não sei quantos milhões.
Mas são vedadinhos os submarinos que ele comprou.
Submarinos que a própria NATO, submarinos que a própria NATO disse que não faziam sentido do ponto de vista tático-estratégico para a própria NATO e a aliança política militar, de, portanto, a NATO, é a própria NATO que diz. É evidente que...
Ok. Vamos passar então ao António Pinheiro.
Deixa-me só dizer outra coisa.
Enquanto vão ali,
pode ser que dê para também suscitar uma discussão. Deixa-me só repescar. É uma frase só. Repescar uma coisa que vem na... Qual era para trazer na semana passada e não trouxe, que é uma jurista portuguesa, Susana Pinto, não conheço, não tenho prazer de conhecer, fez um estudo em que diz que as leis mal feitas custam ao país 7,5 mil milhões de euros.
Mas quem as faz é o Bloco de Esquerda.
Pois, claro, é óbvio.
O que é que o Bloco lá tem para
mas
fazer?
Mas um outro senhor,
porque os outros não sabem escrever.
Um outro especialista de contas,
que eu também queria dizer.
Um professor do Illinois, veio dizer: bom,
mas agora é o Francisco Costa. Agora é o senhor Francisco Costa.
Está bem, está bem. Porque é muito mais grave.
Eu faço Tomás e digo: agora é o senhor Francisco Costa.
É muito mais grave. E
acaba. Há uma. Eu obviamente concordo com aquilo que estavam a dizer há pouco, que existe um afastamento cada vez maior, e já é de há muito, obviamente que já é de há muito, mas é cada vez maior da pessoa, do cidadão comum, dos políticos, e que cada vez mais as pessoas colocam, porque cada vez mais têm a sua vida em risco, cada vez mais têm que sobreviver, e portanto cada vez mais as coisas
estão... Que é uma frase que eu já ouvi na Madeira em 1990, quando lá fui fazer uma importante reportagem, portanto, que consistia no intercâmbio de flores entre a Câmara de Coimbra e o Funso.
Eu não sei se viram o prós e contras de segunda-feira.
Não vemos os programas.
Já havia o Horto Municipal.
Falou-se no fundo de finanças e em que, se calhar, isso é importante perceber e as pessoas olham para isso, se calhar, com mais importância do que propriamente estarmos a falar destas coisas da Madeira e, portanto, que é o facto de uma pessoa, por exemplo, como o Vítor Constâncio. Que anda para aí autenticamente a cantar de galo, que foi uma pessoa.
Não rimos, mas é um risco que nos fica.
Deixa-me só dizer. Não, deixa...
De galo, não, de Rouxinol.
Sim, de Rouxinol. Que foi uma pessoa que, quando devia ter feito o trabalho dele, não fez, que foi o trabalho da supervisão. Não,
por acaso é.
Supervisão não fez, e portanto. E depois acabou por. E acabou depois por.
Eu não sou uma pessoa esquisita quanto a odores.
Por, no fundo, dar indicação ao governo para meter dinheiro no BPN, não é? E esta semana, quando tivemos, houve uma conferência organizada pela Antena 1, em que clientes do BPP foram lá e pedir explicações ao Teixeira dos Santos, ao ministro Teixeira dos Santos. E no prós e contras foi levantado uma coisa que eu acho que.
Os clientes do BPP acabam por ser o único movimento revolucionário português.
Foi levantado uma questão por uma pessoa que até tenho alguma consideração, mais que uma pessoa inteligente, que é o professor Medina Carreira.
Ainda não está resolvido.
Que a dada altura colocou uma situação que é verdade. E isso as pessoas se calhar notam isso, que é o facto de essa mesma pessoa, o nosso presidente do Banco de Portugal, levantar todos os meses, isto naturalmente fora as restantes regalias, 17 mil euros por mês.
Não, não é 17 mil. Eu já ouvi 18, já ouvi até mais.
Mas isso exatamente. Comparado com os
não
prémios.
É por mês, porque isso, é que todos 18
não,
vezes.
Isto é apenas um exemplo. Isto é apenas um exemplo.
E de água, de crédito,
18 vezes 14 meses.
Sim.
Significa que ele tem de trabalhar 14 meses por ano.
É um indivíduo que ganha mais do que o Presidente da Reserva.
aceitou de se divulgar na internet os rendimentos.
É, começa
o Francisco Assis disse que não podia ser enquanto ele fosse presidente parlamentar. Nunca será apresentada esta proposta que diz que...
Eu acho que era uma boa altura para dar
lá. E o Bloco era uma boa oportunidade para o Bloco.
Mas eu, por acaso...
Dizer que sim, a gente vota isso, os três deputados do PS, que é os rendimentos de toda a gente serem esportes.
O pidismo...
É o striptease.
Não,
não é o
striptease.
É o
voyeurismo. A coisa que foi apresentada foi um bocado escandaloso.
É que se fosse e voyeurismo, até podia ter alguma piada. Mas não. É um mandar serradura aos olhos das pessoas para dizer que estão a combater a corrupção.
Este tem piscina, favorecendo-a tem Ferrari...
e multiplicando-a. Claro. Porque, efetivamente, nunca isso é uma medida efetiva, ou quer que seja, contribua para o combate à corrupção. Ou vais-te pôr à porta do teu vizinho a ver como, que carro é que ele tem e não sei o que, a dizer, vai, vai mandar
isso, isso, este gajo é um professor. Não tenho vocação para isso e não tenho
pois
tempo.
É,
portanto,
pois é.
Mas há temas interessantes. Parlamentar do PS é interessante.
Não, mas
um tema interessante.
Mas, Pinheiro, isso só tinha, isso agora, tinha
assim, validade. Assim como, por exemplo, a entrevista com o Abel Xavier deu ontem à Ana de Sousa, que eu vi com toda a atenção. Eu acho que é o facto da semana. Quer dizer, o Abel Xavier converteu-se
ao islamismo. Queres meter o Abel Xavier?
Já lá vamos. Converteu-se ao islamismo e depois deu uma grande entrevista à Judite.
Ou seja,
que eu segui atentamente e gostei muito, diverti-me muito.
Tanto mamas o Teixeira dos Santos em inglês como o Abel Xavier em
árabe.
Não te esqueças onde é que vais. Ainda sobre o striptease fiscal. Eu vou dizer o que é realmente grave.
Olha,
o Serafim
ficou incomodado com o facto do Bloco não ter apoiado esta medida de transparência.
Eu vou dizer o que é grave.
Porque a transparência é bom. Para mim é sempre melhor.
Eu também gosto de transparência.
Podes fazer os raciocínios que quiseres.
Sim.
O que é mau, vai ver, mas é bom.
Mas
não custa nada. Vamos lá saber. Posso dizer. A gente muitas vezes fala aqui os bloquistas, sei o quê.
Sim, claro. Eu sei que a gente sabe que o PSD...
Há pessoas que têm ações no Bloco ou não há pessoas que têm ações no Bloco?
Nós sabemos. Não, só temos
no Bloco ninguém tem ações.
Provavelmente
alguém terá, alguém terá.
Agora só
alguém terá.
Mas é
crime ter lesa-pátria.
Mas é crime ter lesa.
Não, mas é offshores, é isto, é aquilo.
Não, então deixa-me dizer.
Pronto,
Pinheiro, deixa-me dizer.
Epá, isto já parece que vai ser. Falam de cada vez.
Sabes o que é grave? Eu vou-te dizer a ti e a todos o que é grave. Grave é, por exemplo, há uma lei em Portugal que
é grave. É outra coisa que eu
vou dizer. Deixa-me dizer. Eu grave é que às vezes há uma lei.
Essa foi muito.
Há uma lei que não precisa.
Mas entrevista, aconselho vivamente.
Posso? Há uma lei que não necessita de aprovação, porque existe, que obriga os titulares de cargos públicos, nomeadamente desde as autarquias,
a revelar os seus rendimentos.
E não revelam, não têm. Muitos.
Ainda não entregaram.
Não entregaram nem entregam.
Mas isso não faz sentido. Isso fazia sentido num país em que as pessoas, efetivamente, a maior parte das pessoas, não têm declarado aquilo que ganha.
Não tem, se não for trabalho pendente.
Se for trabalho pendente,
se for trabalho pendente, a partir daí não tens volta a dar.
Mas a maior parte das pessoas que trabalham independente não declaram aquilo.
Há aqui um problema. Deixa-me só dizer uma coisa. Ó João, dás-me licença. Aliás, antes de medir a carreira, basta ir aos serviços sociais da universidade e ver quem são os bolseiros com bolsa máxima. E se calhar chegamos a grandes... Não é preciso ir muito longe.
Também parece muito
importante. Estamos com um pouco mais de 10 minutos.
Deixa-me só dizer isto, parece-me importante.
Que é questão... introduzir um tema.
Então vá, pronto. Então vá, Filipe. Não era só por causa. Deixa-me só dizer uma coisa.
Que é a questão da Grécia.
Tenho aqui um prato com a cabeça de Mário Crespo num prato. O que nos vale, no meio disto tudo, eu acho que para as instituições internacionais.
Prato, cabeça num prato aqui. É Crespo com laranja?
Crespo
ou quê?
Com laranja.
Ah,
a mim o que me tranquiliza no meio disto tudo é ver, no fundo, uma informação livre e esta informação toda chegar às populações com a maior tranquilidade. Porque se não fosse isso, eu achava que isto era uma ditadura feroz. Eu acho que também, para os organismos internacionais, o melhor governo que existe é o governo da China. Porque é previsível. Não há alterações...
E é amigo do capital.
E não há estas alterações. Tu repara, estás com uma instituição financeira nas mãos a ter que lidar, sei lá, com a França, não saber se o Sarkozy consegue manter-se no poder, em Portugal não saber, por exemplo, se o Sócrates vai resistir a mais 3, 4
escândalos. Ou Angola, sabendo que agora há eleições em 2012, que é uma dúvida imensa.
Não, Angola também é tranquilo.
Uma dúvida imensa.
Mas a mim, o que me tranquiliza, e é uma tese que eu já aqui desenvolvo há vários anos, é o facto de termos uma informação verdadeiramente isenta. Para já, porque está toda nas mãos
do grande capital,
de um capital com o mesmo sinal, não é? Ao contrário de Espanha, onde o capital se reparte por dois blocos, mas também saber que o governo, especialmente o Partido Socialista, não tem um mínimo de intenções, nem um mínimo de práticas intervencionistas ao nível da comunicação social. Isso a mim tranquiliza-me imenso. Não sei se tranquiliza também aqui o Pinheiro, que está a rir. Está a rir.
Estou a recordar a entrevista do Abel Xavier às Brito de Sousa. Não, era só para dizer uma coisa antes que o Filipe... Bem, eu não quero roubar o
tempo. Não, desculpa, mas
quero só dizer uma coisa. Agora, um bocadinho mais séria. É que esta questão está mal contada e se calhar podíamos falar nisto para a semana, que é a questão da Grécia, Espanha e Portugal. Aqui no cenário da União Europeia.
Mas vai haver um campeonato de Grécia, Espanha e Portugal.
É, parece que sim. É. Alguém está interessado em meter-nos a comparecer no jogo. Se calhar ainda não estamos em condições de ir à comparência. Estás a entender? E houve aí uma coisa com a agência de
Grécia. E nós não estamos já com a Grécia.
Pois, a Grécia, a gente gosta da Grécia.
Nós a Grécia conhecemos, temos lá o Fernando Santos.
E os gregos querem à força toda, se vissem as entrevistas
que
foram feitas hoje, vocês vão-vos acontecer.
Sem ganhar um campeonato. Os gregos são diferentes, não é? Não precisam de ganhar.
Os gregos têm duas coisas. Primeiro, não gostam de estar sozinhos em nada. E segundo, se Portugal entrasse nesta coboiada, dava-lhes muito jeito, porque passava a ser uma questão europeia.
E ganhávamos.
Pois. É
que aí parece que os jornais gregos andam todos os dias a dizer
mais Portugal também está a virar de
diabo.
Não estamos orgulhosamente sós.
Eu acho que isto nasceu até do Anastopoulos.
Sim, mas pode dizer isto relativamente à Grécia.
A União Europeia parece grande, mas é pequenina. Não é assim tão grande.
Posso dizer que, até pelo nome dessa pessoa, Oligar o Ben Querença foi escolhido pela FIFA para ir ao Mundial.
Sim,
o Ben Querença é de grego.
Olha, por falar em pessoas sensatas.
Mas era
ontem,
o Filipe a falar agora.
Mas é rápido, foi pessoas sensatas.
Pessoas sensatas, eu calmo.
Falar em pessoas sensatas. Ontem ouvi um bocadinho que não costumo ouvir.
Ô Francisco, tu não tinhas um disco há bocado.
Mas ouvi um bocadinho do debate daquele programa da Quadratura do Círculo, não é?
Sim. Pacheco Pereira.
Também vi um bocadinho.
E o Pacheco Pereira. O Pacheco Pereira, no seu ato de bom senso.
Com o Judito Sousa.
Que é outro.
Entrevista.
Tu não viste?
Não viste?
Então, mas hoje.
Não vi. Falhaste.
Não há de bom senso.
Judito Sousa entrevistou o Abel Xavier.
Olha, Pinheiro, mas esta é para ti. Pinheiro, esta é para ti. É para ti. Especialmente para ti. Um carinho para ti. Dizia o Pacheco Pereira, que é o alter ego da Manuel Ferreira Leite, né? E portanto, das verdadeiras políticas reformistas que são precisas.
É um amante político.
Porque o que é preciso é ter coragem de assumir que não há dinheiro, por exemplo, para pagar o 13º mês e o subsídio de férias.
Isso é que eu fazia.
Para baixar o salário. É isto que está realmente.
Eu admiro a tua paciência. Serafim,
eu já tinha dito aqui.
Eu admiro a tua paciência.
Eu ouvi.
Eu admiro a tua paciência para falar
em casa.
Para falar nesses nomes.
O 13º mês.
Nem eu. Olha uma coisa. Nem eu tenho paciência para a Manuela e para o Pacheco Pereira. Não sei como é que tu ainda tens.
Não, eu não tenho.
Agora buscar esse assunto. Há coisas muito mais divertidas na vida do que estar a ouvir a Manuela e o Pacheco.
Não, mas concordamos todos aqui na Clepsidra.
Isso é gente do passado. Eu quero gente nova.
Eu não sei como é que
tudo com energia.
Pô, mas só dizer, não sei como é que esta gente consegue
é o Filipe,
compaginar, não consegue conciliar a baixa de salários e a redução de poder de compra forte com a necessidade, com o necessário aumento do consumo interno que possa estimular a economia e provocar, portanto, um crescimento económico. São duas coisas que são absolutamente antagónicas e contraditórias,
claro.
Não é?
Claro. Mas há uma coisa, antes de passar aqui ao Filipe Sousa.
Abdel faz
Alfa. Primeiro, não percebo porque é que um indivíduo que se chama Abel não passa a Abdel, que é muito mais próximo, não é? E eu não marro. Agora, faz Alfa, faz-me lembrar Faizão. É. Depois, ainda por cima, chamuscado, como ele tem o cabelo.
Eu faço Alfa.
Então foi alourado.
Não sei. Deixa-me só te dizer que aquilo é
algum tom de discriminação.
Foi uma escolha ideal da parte dele. Acho que fica bem.
Aliás, foi a melhor entrevista que ela fez nos últimos anos.
O loiro ou a religião?
Isso só comprova a decadência da televisão em Portugal.
Deixa-me aproveitar.
Agora que é o Francisco Sousa. Agora que é o Francisco Sousa.
Já que falaste nisso e que o João tinha falado na questão do Mário Crespo, eu vou fugir um bocadinho daquilo que tem sido a abordagem desta problemática. E peço desculpa porque eu vou falar um bocado a sério. porque isto é, é eu sou daquelas pessoas que é apreciadora assim, do estilo do Mário Crespo, é um estilo diferente.
Sim.
Ele consegue apresentar até um boletim meteorológico, ele consegue dar ali os pozinhos de cultura.
Sim, sem dúvida.
Agora, como apreciador do trabalho do Mário Crespo, primeira vez que me fez confusão vê-lo a fazer uma entrevista foi ao
Abel Xavier.
Lembrem-me como é que se chama lá a fotocópia do Sócrates?
O Pedro Silva Pereira.
Pedro Silva Pereira.
O clone.
Em que ele foge àquilo que é o registro dele sério de saber encaminhar uma entrevista e começa a fazer-lhe um cerco, mas uma coisa completamente estúpida, a ponto de perguntar: então, mas não foi a filha? Não foi o sobrinho? E começa assim num estilo muito moraguedesiano.
É.
Isto foi a primeira.
Não gostas? Pela boca, não é?
Pela boca morre o peixe.
Pois,
morria.
Depois, houve assim uma série de crónicas do Mário Crespo, que achei que estava com um estilo... Não sei se é, se não é,
muito, mas... para o verdadeiro, não era?
Não, pior que isso. É que o verdadeiro é bom, mas o ressabiado não.
Uhum.
Havia ali um tom muito, muito crítico, de alguém que
não, hipercrítico, exatamente.
Mas...
É. Eu acho que estas pessoas...
Não, mas a questão aqui
é... Eu até
é...
estou preocupado com a sanidade mental dele.
Não. Eu, por exemplo, eu acho que quando vem esta questão da liberdade de expressão e do facto de...
E ao Paulinho também.
De Mário Crespo poder ou não poder escrever um artigo de opinião, eu acho que, sendo um artigo de opinião, ele tem toda a legitimidade para dizer aquilo que lhe vai na cabeça. A partir do momento que lhe dão tempo de antena, ele pode dizer o que quiser. Inclusive, diz: ah, eu gosto de andar só, todo nu em casa e passear-me à janela.
Exato.
Não interessa nada, mas sim, ele pode fazer.
Diz que seja no pino do inverno.
Agora, sim, não, se ele quiser ficar dentro,
sim,
é que não. Agora, a questão aqui é um bocado mais complicado. O Mário Crespo é uma figura incontornável do jornalismo em Portugal. E enquanto jornalista... E aqui há uma questão que, inclusivamente, complica um bocadinho e podia dar algum dinheiro a ganhar jornalistas, é que um jornalista não pode fazer publicidade. E não pode fazer publicidade porquê? Porque o jornalista deve ser visto como uma imagem de isenção, de rigor, de imparcialidade, que não deve influenciar a opinião de ninguém.
Uhum.
Portanto, o jornalista, ao estar a escrever uma crónica, um artigo de opinião, está a influenciar a opinião das pessoas. Acho que por aí, este é um dos pontos que eu gostava de abordar.
Tu ainda acreditas na isenção.
Eu acredito. Isto é o que se prega. Depois há uma questão não, que para mim, é perfeitamente...
E o Pai Natal, não passa em tua casa?
Para mim, jornalismo científico. Isto aqui é o que se prega. Agora há uma questão que a mim dá-me uma certa irritação cutânea até.
É chamada de dermatite, não é?
É, em termos clínicos.
Claro.
Que é... Esta história do... Epá, então, mas o Sócrates estava num restaurante a falar com não sei quem e a prima da tia do empregado veneza ouviu dizer que...
Estava a Bárbara Guimarães com o Nuno Santos.
E que o Nuno Santos já veio dizer que não foi nada daquilo.
E não estava com a Bárbara. Estava tudo correto, menos o facto de ele estar com a Bárbara, não é?
Ainda por cima, o que é grave, Filipe, o que é grave é que, ainda por cima, são vis mentiras. Pá, o governo lá, uma vez que passou pela via de contrarrestar a imprensa ou de afastar-se...
Até pode fazer isso. Então, mas agora...
Ninguém acredita. Ninguém acredita,
sem dúvida. Mas alguém acredita?
Não, mas o Mário Crespo foi mais longe. Morde a mão de quem lhe dá a comer. Diz que o Nuno Santos, o patrão dele, que em vez de defender a estação, diz que não.
É como as
e ainda por cima lhe mandou um mail a dizer que não ofendeu a
estação. Alguém acredita que aqui é má vontade?
Não, amor de Deus, devia se incentivar, devia se louvar.
Eu acho que o Mário devia ser despedido e depois que.
Não, mas aqui não é uma questão de ser verdade ou não ser.
Que não tem que ser claro.
Aqui, toda a gente aqui acredita que o Sócrates tenha dito que este aqui devia ir embora, este devia ir embora, este devia ir embora.
Vamos ver. Mário Crespo.
Não é. Eu só vejo uma coisa a caminho. Quer dizer, o presidente do Sporting admitir por a troco de uma antecipação num jogo que encher o estádio lá.
Por causa dos bilhetes, está bem.
O Benfica já está a caminho do Paulinho e do Mário Crespo. Já exatamente. Temos três.
É e do Carvalhal?
E do Carvalhal, quer dizer.
Não, mas vamos ver uma coisa.
Vamos na fase... Benfica,
estamos na fase final da clepsida.
Olha, João, deixa-me interromper só para dizer uma coisa muito importante. E olha, gostava de lembrar disto. Aqui há 2-3 anos, o estádio teve uma das maiores enchentes do Benfiquistas.
Então, mas já estamos a falar do Benfica.
Ao intervalo estava 2-0 para o Benfica com toda a gente verde perdeu, calada e depois levaram 5-3. Claro, eu acho que tu ias ficar feliz com, se isso se repetisse.
Quanto à história de Mário Crespo, vamos ser realistas. Mário Crespo, se não dissesse nada, pura e simplesmente, era, como é lógico, afastado, porque as estações de televisão.
Ah, mas assim vai, vai ser afastado depois.
Mas é afastado depois, agora é demora, lógico. E é afastado com um barulho.
Sabes,
e
Mário Crespo já foi afastado. Já é um processo de travessia do deserto. Mário
Crespo já fez isso, né?
Há uns anos e não atrás, quis fazer o papel.
Não sei como é que ele entrou na SIC.
Não quis fazer o papel dos que estão na prateleira, refastelados da RTP, a dizer: é pá, considerem-me inimigo político, que isto ganha-se tão bem, está-se aqui na prateleira. Há uma série deles
E a questão da Manuela Moura Guedes, que está, são as tais empresas públicas. Com baixa, que está com baixa, mas que anda aqui a fazer esta alaria toda. Quer dizer, não está, está em condições de andar a fazer esta e não pode trabalhar.
É privado. É isso, é privado.
Aí vou para uma festa.
Agora nós já sabemos. Para que o governo controla a Galp, controla a Caixa Geral de Depósitos, controla
a EDP.
Não, exatamente, como é que é? Não, e vocês acham que assim que tem aqui um problema que é de credibilidade, que andou estes anos todos a fazer favores.
E a SIC durante a campanha nunca tocou na questão dos submarinos e no dia a seguir às eleições
escolhe os submarinos. Sabia.
O Paulo Portas é o stripper fiscal.
Um segundo para o...